A Rádio AGERT ouve o presidente da Federação das Câmaras e Dirigentes Lojistas FCDL-RS, Vitor Có, que acompanha o dia a dia do varejo gaúcho. Presidente, como está o varejo nesse período ainda de enfrentamento da pandemia do coronavírus?
Eduardo, na verdade, nós nos deparamos com uma situação totalmente inusitada e que ninguém previa de que poderia chegar a esse ponto, vírus, uma pandemia que afetou o mundo todo. Quando a gente fala no mundo todo, é um mundo que é interligado hoje, informações praticamente instantâneas e onde se tem acesso a todos os tipos de produtos e negociações que existem. Essa pandemia, ela pegou muito forte e os negócios pararam, e especialmente houve um equívoco muito forte por parte dos governantes que estabeleceram um lockdown muito intenso e brusco, e aonde os grandes afetados economicamente foram as micro e pequenas empresas do varejo. Nós temos hoje praticamente 90 mil empresas que estão inseridas nesse contexto de micro e pequeno comércio, e esses realmente estão numa situação perigosa, aqueles que ainda não fecharam e estão na iminência de que, se não houver uma interseção forte por parte do governo, e tu sabes muito bem que nós somos contrários à interferência do Estado na economia, mas a situação que está hoje, ela exige. Nós vemos aí comerciantes que, ao longo dos anos, com 30, 40, 50 anos, até empresas com 60 anos de existência, de fundação, estão sob um risco iminente de terem as suas atividades fechadas ou encerradas. Isso nos preocupa porque nós não vislumbramos uma alternativa imediata aí na frente. Quando acontece um fato como esse, a economia, ela por si só, ela demora a se restabelecer, afetou a todos. E essa semana nós tivemos aí uma reunião muito importante, o secretário de gestão, o Dr. Cláudio Gastal, e aonde nós tivemos a oportunidade de mostrar para ele a realidade dos pequenos negócios. Eu, inclusive, comentei com ele, eu participava de um grupo, e de forma muito honrosa, um grupo muito seleto de crise, e que num momento eu optei em me afastar desse grupo, porque quando eu vi grandes economistas dizerem que o comércio tinha fôlego para fechar as suas lojas período de 27, 28 dias e depois retomar normalmente as atividades, e eu entrei num debate construtivo, logicamente, sem ofender ninguém, mas eu mostrei a eles de que o pequeno negócio do comércio, ele tem fôlego para ficar dois ou três dias fechados. Quando nós temos aí um feriadão e nós precisamos ficar três dias ou quatro dias fechados sem faturamento, o nosso fluxo de caixa manda recado, ou seja, o comerciante de pequeno porte, ele tem um capital de giro muito restrito por duas situações. Uma, ele antecipa os impostos antes de vender, ele tem que pagar, a maioria dos produtos tem hoje substituição tributária, tem a diferença do ICMS quando você compra um produto de fora do estado. Ou seja, antes desse produto estar exposto, você já contribuiu com impostos. E ainda você precisa pagar esse produto, e que normalmente os nossos fornecedores têm um prazo exíguo ou curto de faturamento, 30 dias, 30, 45, 30, 45, 60. Quando é um bom prazo para se comprar, é 30, 60 e 90. Né? E muitas vezes essas pequenas empresas, elas precisam, para se tornar competitivas, vender a prazo em 5 pagamentos, 6, 7 pagamentos. Então há um, digamos assim, um elo entre esse meio da compra e do faturamento que influi diretamente no fluxo de caixa.
Como é que está a situação dos varejos do interior, nas cidades pequenas, onde as restrições foram menores?
Não, as restrições não foram menores. As restrições foram praticamente iguais em todos, e algumas cidades, depois de 20 dias, 25 dias, flexibilizaram. O interior sofre muito, são onde é que está estabelecida a maioria dos pequenos negócios. E nós, então, levamos esse pleito ao nosso secretário de gestão, aliás, uma pessoa extremamente competente, visionária, ele tem visão sistêmica do processo todo que está acontecendo e do nosso estado, das dificuldades, e nós pleiteamos aí uma prorrogação, um financiamento do ICMS. Eles já prorrogaram 90 dias, mas eu mostrei para ele que de nada resolve a prorrogação, porque quando vence os 90 dias, você tem que pagar o atrasado e precisa também pagar aquele mês que está vencendo, embora que o fluxo está muito pequeno. Hoje abriu, tá abrindo, agora aconteceu jamais uma flexibilização que atingia muito as lojas de confecções, que nós chamamos de ramo mole, né? Onde não se podia usar o provedor. Ora, como é que você vai numa loja, pega uma peça e não pode prová-la, leva para casa, depois volta, isso tudo inibe a venda, né? Algumas lojas, estratégias de levar o produto até os seus clientes, mas tudo isso onera, gera um custo a mais, a metodologia da operação muda radicalmente, e isso onera, gera custos. Então, nós pedimos para que o ICMS devido fosse parcelado. E por que isso? Porque chegou um momento, Eduardo, que nós tivemos que fazer uma opção, ou pagar o ICMS, o tributo, ou pagar o nosso funcionário. E aí, como o funcionário é um colaborador direto que precisa daquela renda, nós optamos por pagar o funcionário e deixar o tributo para trás. Então, ontem ainda um colega seu me perguntou, mas, presidente, o senhor pleiteia o financiamento, o governo já tem problema de liquidez, não consegue pagar o salário do funcionário público. Realmente, eu entendo isso. Agora, o que é melhor? Receber parcelado ou não receber? Porque o comerciante, ele está sem fôlego, ele não tem o que fazer. A grande maioria não tem nem propriedade, locam lojas, já entregaram lojas, estão entregando lojas, estão estudando, então o problema é muito grande. Então, por isso, precisa ter um alinhamento, todos cedendo um pouquinho e criando oportunidades para retomada. Então, por isso que nós pedimos esse parcelamento. E nós pedimos também uma coisa que é um pleito do comércio já de muitos anos e que jamais o setor produtivo do varejo teve, que é tomar um capital de giro com carência para devolução. Nós tomamos hoje um capital e sempre tomamos um capital, por exemplo, para fazer uma reforma numa loja, e antes que o pedreiro chegasse, né, a gente já tinha que começar a pagar a devolução desse dinheiro. Então, nós precisamos também fôlego para fazer com que o nosso fluxo tenha a oportunidade de fazer o giro e o próprio giro, então, gerar condições para nós pagarmos. E também nós fizemos um pleito do secretário de gestão, que é a questão do Simples, né? O Simples Gaúcho é um Simples, talvez seja o melhor Simples, eu não tenho comparação, números exatos, mas talvez seja o melhor Simples dos estados que adotaram esse regime de contribuição. Porém, acontece um problema sério. Nosso valor limite do Simples, o teto, é R$3.600.000. E o teto do Simples nacional é R$4.800.000. Então, quando uma empresa atinge esse teto de R$3.600.000, existe um degrau muito grande a ser transpassado. E esse degrau, na maioria das vezes, ele não é calculado pelo empresário. E aí gera toda uma carga da tributação normal, que pode fazer, inclusive, a inviabilização econômica do negócio, que nós já temos experiência de várias empresas que tiveram que ou fechar ou fazer uma divisão da sua empresa, colocando no nome de filhos, de cunhados, né, para que isso seja feito. Ora, isso é burocracia e o governo estadual está com um projeto muito, muito consistente na área de desburocratizar, especialmente essa questão tributária.
E qual sua expectativa para o Dia dos Namorados, para as vendas?
A expectativa do comerciante, ela é sempre positiva e certamente os namorados, os que estão, digamos assim, alinhando uma vida conjugal, certamente irão buscar aí nesse dia tão importante, que se tornou já uma data festiva e uma data do calendário extremamente relevante do varejo, e certamente vai haver uma movimentação maior. Agora, tudo é relacionado com o poder de compra das pessoas, e todos nós sabemos que está muito afetado, as pessoas têm comprado extremamente necessário. Mas eu acredito sim que pode haver uma alavancagem que, comparado ao ano anterior, talvez fique equilibrado, ou seja, não haja um aumento. Mas se nós ficarmos equilibrados, é uma vitória enorme, enorme, porque, segundo o nosso secretário de gestão, Dr. Cláudio Gastal, ele disse que a probabilidade de nós cairmos 6% no PIB é muito grande. E olha, 6% no PIB de decréscimo é uma coisa assustadora. Então, por isso que eu vejo que também as lojas estão se preparando, as lojas estão trabalhando muito com descontos, né? Porque nós precisamos dar o desconto para fazer o nosso estoque girar. E eu tenho visto que a grande maioria dos lojistas que tem uma gestão eficiente e eficaz, elas estão fazendo isso. Então, nós mais uma vez estamos abrindo mão dos lucros, que já são poucos, né? Há muitos anos, o lojista de rua, que a gente chama a loja física, ela vem sacrificando seus lucros, né? Porque nós temos um custo elevado e a internet, a web, tem concorrido de uma forma desigual.
Ouvimos o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado, FCDLRS, Vitor Có. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lianz.